As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
A indicação está a ser avançada pelo Correio da Manhã. Terá sido encontrada droga no barco do homem que está desaparecido desde domingo, no Rio Zézere, precisamente na zona de Machial, concelho de Abrantes. Ainda não foi possível confirmar esta indicação junto das autoridades, em particular com a Polícia Judiciária, que agora assumiu as investigações. O homem, de 51 anos, estava acompanhado por uma mulher, de 27, ao que tudo indica a sua namorada, e foi ela que deu a versão de que os dois mergulharam para a água e que, depois disso, não voltou a ver o seu companheiro. As buscas, entretanto, continuam em curso, neste caso com a presença de embarcações e mergulhadores, assim como de drones. Mário Formiga, mordomo da festa dos tabuleiros, pediu aos tomarenses para que acreditem no seu trabalho e ainda no empenho da Comissão Central para que o evento maior na Pantino de 2023 seja um sucesso. Em declarações à ERTE, por ocasião do recente congresso da Sopa de Tomar, Mário Formiga fez um ponto de situação em torno dos preparativos da festa, confirmando a presença de 618 tabuleiros, assim como a ornamentação de 33 ruas, confessando-se ansioso e nervoso, mas com uma missão para concretizar perante a responsabilidade que os tomarenses lhe conferiram.
Já está a correr bem, depois estão a correr bem, já tivemos três saídas de coroas que na minha opinião correram muito bem. Temos agora para a semana, dia 14 de maio, exatamente, temos 14 de maio a quarta, as pessoas estão a aderir, fantásticas, e os tomarenses, isto é um orgulho grande para mim. É uma responsabilidade, eu sei que eu não estou habituado a estas coisas, mas fico satisfeito pela adesão de todos os tomarenses em relação à festa. A festa é uma festa de união e de partilha. E não se esqueçam que é isso que temos que passar. Portanto, a festa do concelho é a nossa festa grande e é essa festa que temos depois de transmitir para fora, para quem nos visita também.
Aquelas mini polémicas que aconteceram, não desvalorizas ou não tem qualquer interesse?
São polémicas, apenas. As decisões estão tomadas. Isto é uma festa do concelho, é o que eu digo, mais uma vez, a festa do concelho, e pá, temos de deixar essas coisas, essas intrigazinhas de lado. Tanto eu como a minha comissão estamos a trabalhar já há meses e meses e meses, arduamente, todos os dias, para que a festa seja um sucesso. Portanto, é isso que me preocupa neste momento, é isso que me move neste momento.
Tens feedback em relação aos hotéis? Já está tudo escutado, não está? Como
é que
está?
A informação que eu tenho é que aqui em Tomar está tudo escutado, aqui nos arredores. Eu recebo, não sei, por semana recebo centenas de telefonemas de... Eu não, mas os meus colegas, de estadias e tal. Mas a informação que eu tenho é que está tudo esgotado. Isto de 1 a 10, eu acho que todos os caminhos vão dar a Tomar. 1 a 10 de julho, está bem?
E que mensagem é que tu, nesta altura, o que é que te vai na alma, o que é que te vai no coração?
Neste momento? Muita coisa. Não consigo descrever, ansiedade, nervosismo, responsabilidade, isto tudo somado. Agora eu tenho uma missão com os tomarenses, que me elegeram no dia 10 de abril de 2022, eu tenho o meu caminho, é esse caminho que eu tracei, só peço às pessoas, só peço aos tomarenses que acreditem em mim, acreditem na minha comissão, que nós faremos o melhor das nossas habilidades para que ela seja a maior festa, é sempre a maior festa, sempre.
Mário Formiga, mordomo da festa dos tabuleiros, aqui em entrevista à ERTE.
Rádio ERTE, a primeira a informar.
O concelho de Tomar, assim como a globalidade do Médio Tejo, está em risco máximo de incêndio. A avaliação é confirmada pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera e estende-se até sexta-feira, pelo menos. Este nível de alerta justifica-se pelas fortes rajadas de vento que se fazem sentir, aliadas a temperaturas na ordem dos 25 a 27 graus. Ainda segundo o IPMA, durante esta quarta, a estação meteorológica situada em Valdona já registou rajadas aproximadas aos 30 km por hora. Nesse sentido, tenha especial atenção às estruturas suspensas e ainda à possível queda de árvores.
Rádio R, informação.
O Partido Social Democrata esteve de visita à freguesia de Casais e Alviobeira, numa ação que teve como principal objetivo reforçar o trabalho político de proximidade, aprofundar o conhecimento das características, potencialidades e desafios de cada freguesia, explorar o território e compreender as necessidades e expectativas da população, refere uma nota de imprensa enviada para a redação da ERTE. A comitiva passou no local onde será construído o futuro lar da Venda Nova, junto ao centro de dia, seguida de passagem pela variante de Casais, Estrada do Pilão, um projeto há largos anos à espera de apoio municipal para se tornar uma realidade, lamenta o mesmo comunicado. Houve registro para uma reunião com o presidente da Junta, João Luís Alves, que apresentou investimentos e preocupações com o futuro da freguesia. Tempo também para uma visita à zona industrial do Pintado e ao Centro de Saúde em Alviobeira, infraestruturas e equipamentos com capacidade de crescimento e de contribuírem significativamente para o desenvolvimento do território e a qualidade de vida dos habitantes. Refere então este texto dos sociais-democratas. Será já nesta quinta-feira, dia 11 de maio, que a Assembleia Intermunicipal do Médio Tejo irá reunir em reunião extraordinária, sendo que de entre os pontos em análise haverá registro para a votação da moção que exige a abolição das portagens na A23 e na A13, documento apresentado pela Coligação Democrática Unitária, precisamente por Júlia Amorim, antiga Presidente da Câmara de Constância. Refira-se que a sessão terá lugar na sede da Comunidade Intermunicipal, em Tomar, a partir das 21h. Para além da questão relacionada com as portagens, nota ainda para a apresentação e informação dos pressupostos para a criação de uma unidade local de saúde no Médio Tejo pelo Conselho de Administração do Centro Hospitalar e ainda pela direção do ACES do Médio Tejo.
Rádio F, a primeira a informar.
Carlos Farinha, diretor nacional adjunto da Polícia Judiciária, foi uma das muitas presenças no recente Congresso da SOPA. Tomarense de Gema não deixou assim de visitar a sua terra natal, num dia de reencontros, congratulou-se, ao mesmo tempo que evocou a memória de Manuel Guimarães, o nome que está na origem do Congresso. Carlos Farinha elogiou a organização do evento.
Como habitualmente, com muitas sopas, com muitas pessoas, com muitos reencontros, com muitos sabores, com muita animação. Está tudo ótimo. Carlos Farinha, você que é um Tomarense Gema com responsabilidades, muita gente não sabe, na Polícia Judiciária, de qualquer das formas não está nessa qualidade aqui esta manhã. O que é que lhe parece a organização da Congresso? Claro, tenho o telemóvel ligado. Estou na qualidade de Tomarense, que é nessa qualidade que gosto de estar. E repito, acho que a organização é adequada e a animação também, e as pessoas estão a gostar das sopas, portanto. Por outro lado, eu quando penso no Congresso da Sopa, penso numa pessoa que muita gente já se esqueceu, chamava Manuel Guimarães, foi meu professor há muitos anos, foi o iniciador deste Congresso, juntamente com o Dr. Manuel Bento, mas sobretudo Manuel Guimarães, que infelizmente já partiu, é também uma memória, portanto é juntar tudo, é juntar as sensações do momento, as sensações do passado e as perspectivas do futuro.
Se houvesse alguma coisa a melhorar, o que é que melhorava?
Honestamente, não sei o que é que se pode melhorar daqui. Pode haver uma melhor organização da distribuição de sopas para evitar as filas, mais pontos, mas não há muito a melhorar porque isto é dinâmico e é essencialmente popular. E por isso não vejo que haja grande margem de melhoria. Acho que é preciso é continuar. É não perder, não parar.
Está bem. Em relação às sopas que comeu, qual é que mais gostou?
Até agora, a sopa que mais gostei foi uma sopa com um nome estranho, uma sopa de urtiga. Que pensei duas vezes porque achei que as urtigas não era a melhor coisa para fazer sopa, mas está delicioso.
Sal que dá vitamina.
Exatamente, está delicioso.
Uma das muitas presenças no recente Congresso da Sopa, Carlos Farinha, diretor nacional adjunto da Polícia Judiciária.
Rádio R, informação.
É já nesta quinta-feira, pelas 19h30, que o Sporting de Tomar irá defrontar o Sporting Clube de Portugal, naquele que será o primeiro jogo do play-off de luta pelo título da Primeira Divisão Nacional de Hockey em Patins. Depois da histórica conquista na Taça de Portugal, os Leões Nabantinos entram com fundadas esperanças em poder repetir o feito, precisamente diante do mesmo Sporting, que defrontaram na final que decorreu na cidade do Nabão. Nuno Lopes, treinador do Sporting de Tomar, em declarações à ERT, antecipou esta eliminatória, decidida à melhor de três, referindo que o adversário poderá estar a atravessar uma fase de desconforto face às recentes derrotas na Taça e na Liga Europeia, prometendo que os jogadores nabantinos serão audazes e capazes.
Sim, eu penso que sim, já estou à espera disso. Penso que o Sporting vai jogar as fichas todas neste título, até porque este fim de semana voltou a perder um outro título, neste caso europeu. Perder, salvo seja, no fundo não chegou às meias finais, mas pronto, acho que quem veste a camisola de um clube grande espera sempre conseguir ganhar a competição. Portanto, o Sporting logicamente que era isso que pretendia, apresentou-se dessa forma. Ao não conseguir, são dois fins de semana difíceis, que vão gerar algum desconforto, e que nós vamos ter que exatamente entrar por aí, provocar-lhes ainda mais desconforto, sermos audazes e capazes, dentro daquilo que é a nossa ideia e a nossa estratégia, de conseguir provocar ali um pouco ao Sporting as mesmas sensações, neste caso, negativas. Portanto, é isso que nós vamos à procura, respeitando ao máximo o Sporting e aquilo que é uma equipa que vai lutar para o título, mas nós queremos olhar, tal como disseste anteriormente, queremos olhar para eles olhos nos olhos, com as mesmas oportunidades, da mesma forma, sabendo que eles têm sempre uma vantagem, que é a decisão poderá ser sempre em casa deles. Portanto, cabe-nos a nós, com toda a humildade e respeito que o Sporting nos merece, mas queremos ir, de facto, a pensar que podemos fazer a surpresa para o mundo do hóquei e continuar a fazer algumas surpresas até ao dia que é mesmo uma confirmação e voltamos nós, neste caso, a fazer as coisas ao contrário, que é depositarem mais confiança nas nossas vitórias do que nas vitórias do adversário. Penso que ainda não estamos nesse patamar, trabalhamos para isso.
Sporting de Tomar entra em campo nesta quinta-feira, 19h30, precisamente no pavilhão João Rocha, para defrontar o Sporting em primeiro jogo do play-off de luta pelo título da Primeira Divisão Nacional de Hóquei em Patins. João Costa, Ministro da Educação, presidiu a inauguração da Escola Básica e Secundária Maria Judite Serrão, no Sardual, equipamento cuja requalificação ficou concluída há pouco mais de 2 anos, mas que só agora foi assim oficialmente apresentada à comunidade. Esteve em causa, recorde-se, um investimento na ordem dos 5 milhões de euros numa intervenção que contemplou a construção de um pavilhão desportivo também ao serviço da população sardualense. O governante foi recebido por diversos eleitos locais, assim como pelos bombeiros voluntários de Sardual, sendo que um dos pontos altos se centrou nas boas-vindas de crianças e jovens, numa curta interpretação musical que mereceu o reconhecimento da comitiva visitante. Ana Paula Sardinha, diretora do Grupamento de Escolas de Sardual, quis começar por agradecer a todos quantos contribuíram para que o sonho se tornasse realidade, no que descreveu como uma longa caminhada. A docente não teve dúvidas em dizer que todo o percurso de dificuldades valeu a pena.
Quero deixar, em meu nome pessoal e em nome de todo um agrupamento, uma mensagem de grande gratidão a todos aqueles que, direta ou indiretamente, contribuíram para que o sonho de 11 anos se tornasse uma realidade. Muitas foram as dificuldades enfrentadas e vencidas desde o dia 23 de setembro de 2016, em que na Amadora foi assinado o protocolo de requalificação desta escola. Foi, de facto, uma longa caminhada em que o cotidiano da escola era inevitavelmente perturbado pelo som das máquinas, pelo pó constante nas salas de aula, pelos reduzidos espaços exteriores e ainda acompanhada pela Covid-19, testando continuamente a paciência e a resiliência dos alunos, dos professores e assistentes operacionais e técnicos. Mas, na verdade, tudo valeu a pena.
Miguel Borges, presidente da Câmara, ele que é professor, não escondeu a satisfação pela concretização de uma obra que valoriza e muito crianças, jovens, docentes e não docentes. Uma obra que prepara o futuro da comunidade. O autarca voltou a utilizar uma das frases fortes para olhar para esta obra, agora finalizada. Interioridade não é sinónimo de inferioridade. Ficou um regresso ao passado para justificar a requalificação na escola.
Quase, quando há mais de 20 anos, coordenei a elaboração do primeiro projeto educativo desta escola, partimos de um mote que representava e representa o sentimento de quem por aqui anda, por aqui vive e por aqui trabalha. Interioridade não é sinónimo de inferioridade. Mal poderia imaginar que esta frase me iria acompanhar sempre, estaria sempre presente nesta minha passagem pela vida política. Interioridade não é sinónimo de inferioridade. E assim tenho sido consciente que, para fazer cumprir um projeto educativo com qualidade, o equipamento a todas as crianças, jovens, professores, funcionários, passa a maior parte do seu tempo, deveria ter a qualidade que é merecida. Partimos de uma escola onde em 2006 foi feita uma análise de necessidades de intervenção num valor superior a 1,2 milhões de euros. Partimos de uma escola em que as crianças do primeiro ciclo eram deixadas pelos pais encarregados de educação ao portão, ainda hoje portão da escola, e tinham que percorrer uma considerável distância até chegar à sua sala de aula, com chuva, com vento, começando as suas aulas completamente molhadas, completamente encharcadas, coisa que não é digna de uma escola do século XXI do país europeu.
João Costa, Ministro da Educação, fechou a sessão solene propriamente dita, dando conta de que esta visita já estava prometida há muito. O governante catalogou a escola como escola do futuro.
É mesmo uma escola do futuro. Dizia-me a senhora diretora que já tem recebido aqui visitas de parceiros de Erasmus que ficam a pensar que bom seria ter uma escola assim no meu país. Queria também cumprimentar, obviamente, a senhora diretora, felicitando-a. Não apenas nós estamos aqui a celebrar um espaço, mas o espaço não serve de nada se não houver dentro do espaço um conjunto muito empenhado de trabalhadores, desde os assistentes operacionais, assistentes técnicos e, em particular, os professores que transformam as vidas dos alunos que por cá passam. Se a escola não servisse para transformar vidas, podia ser o espaço mais fantástico do mundo que não cumpria a sua missão.
Prometido é devido, Ministro da Educação inaugurou a Escola Básica e Secundária Judite Serrão, no Sardual.
Rádio Web, a primeira a informar.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Luís Osterbeck.
O Museu Agrícola dos Riachos é um lugar onde eu gosto de ir. Vou poucas vezes, é verdade, mas gosto bastante de lá estar. E no passado dia 6, fui lá a convite do Luís Mota Figueira, que organizava um evento sobre o povo do Boco e Lobo, e estava a pensar, por que razão me sinto tão bem aqui? Pelas pessoas de quem gosto, claro, mas há outros lugares onde as posso encontrar. Talvez porque os riachos estão na porta de entrada da Lusíria, o que faz deles uma charneira entre o mundo do Alto Ribatejo, que sempre me seduziu e onde trabalho, e as grandes várzeas que descem dali até perto de onde eu cresci. Eu gosto de charneiras, gosto de fronteiras que se atravessam, mas não é só por isso. Penso que é por não haver disfarces. O Museu Agrícola dos Riachos é um exercício persistente de preservação e reconstrução da memória que transpira comunitarismo e excelência, sem o aborrecimento da arrogância intelectual, também sem ingenuidade populista, sem medo e, sobretudo, sem censura. Pois é que há uma coisa que me anda a preocupar. Eu estava a pensar no que vos poderia dizer de agradável hoje, mas acudiam à minha lembrança as crescentes notícias de estupidificação que nos contam como gente ignorante e paternalista, e sim, eu digo paternalista porque de mater não tem nada, vão reescrevendo ridícula e totalitariamente obras de grandes escritores. Parece que a última vítima é a Agatha Christie. É um tsunami que vai crescendo, embrulhado em tambores de guerra e ódios de pequeninos adultos. E hoje é 10 de maio. E em 10 de maio de 1933, há muitos anos, portanto, começaram as queimas de livros organizadas pelo governo de Hitler, que tinha sido eleito há bem pouco tempo. Hoje, por estranho que nos possa parecer, em países democráticos são já milhares os livros que foram queimados por escolas por os considerarem ofensivos. Sabem do que falo e, por isso, não quero falar mais do assunto. Convido-vos a visitar o Museu Agrícola dos Riachos e a respirar um espaço que vai certamente continuar inteligente e crítico, mesmo em tempos de crescente moralismo e de reescritura do passado feita a lápis azul. E talvez queiram aí recordar os versos de Vinícius de Moraes. Alguns verão e julgarão com a alma. Outros verão e julgarão com a alma que eles não têm. Ouviram apenas dizer, será belo e será ridículo. Haverá quem mude com os ventos, e haverá quem permaneça na pureza dos rochedos. No meio de todos, eu ouvirei calado e atento, comovido e risonho, escutando verdades e mentiras, mas não dizendo nada. Só a alegria de alguns compreenderem bastará. porque tudo aconteceu para que eles compreendessem que as águas mais turvas contêm às vezes as pérolas mais belas. Vão ao Museu Agrícola dos Riachos.
Luís Osterbeck com a sua nota do dia.
Rádio Air, informação.
E assim chegamos ao fim desta edição. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioair.pt.